Senhor, nós elevamos as nossas mãos para Ti, sabendo que a nossa redenção está próxima diante das portas. O pecador então gritará: montes, nos encubram. Mas os redimidos se alegrarão contigo eternamente. Nós elevamos as nossas mãos vitoriosamente para Ti. Nós sabemos que o fim está próximo diante da porta. Eu dou a glória ao Senhor pela vitória neste tempo. Mas como gostaria de já estar na glória, nós elevamos as nossas mãos, Senhor, vitoriosamente em direção a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo diante da porta. Lá não haverá mais separação. Estaremos sempre no lar com o Senhor. E toda dor e sofrimento ficará longe de nós eternamente. Nós elevamos as nossas mãos, Senhor, vitoriosamente em direção a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo diante da porta. Nós elevamos as nossas mãos, Senhor, vitoriosamente em direção a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, está diante da porta. Vamos confiar nele aqui no tempo, na terra do tempo. Lá em cima o veremos em glória. Sirva ao Senhor com alegria diante da sua face. Venha com regozijo, não perca isso. Porque somos o seu povo, que ele comprou com caro preço. Quando Ele por nós, quando Jesus na cruz por nós morreu, louvem nosso Rei com alegria, glorifiquem e cantem a Ele, sirvam a Ele, todo o povo com honra, honra lhe tragam. Vamos confiar nele aqui na terra do tempo, lá em cima o veremos em glória. Vamos ler uma palavra de um salmo juntos antes da oração. Eu desejo ler o Salmo 105. Vamos levantar juntamente para ler enquanto lemos essa palavra de Deus. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Sião, na terra de Cão, e aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. E a sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele em chamas de mosca e piolhos em todo o seu termo, converteu converteu as chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão em número. E o Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre ele. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu, abriu a penha, e dela correram águas. Correram pelos lugares secos, como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Arão, e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Vamos orar. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que também nós podemos elevar o teu nome, que podemos glorificar o teu nome, que podemos te louvar e cantar a ti, que podemos falar dos teus milagres, porque tu és um Deus dos milagres, até os nossos dias, Senhor. Tu não paraste, Senhor, com os teus maravilhosos milagres, com todas as suas obras maravilhosas. Nós glorificamos o teu maravilhoso nome, gloriamos a ti, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és tudo em tudo, te tornaste para nós. Sim, tu és a nossa força. Como não deveríamos glorificar a ti? Como não deveríamos elevar o teu nome, que está acima de todos os nomes? Senhor, se pessoas rejeitam o teu nome, mas nós, Senhor, levantamos o teu nome, porque tu és o nosso Deus. Nós glorificamos a ti, te damos a honra. Pedimos a tua bênção, que estejas conosco também nessas horas, nesses dias, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. É nosso pedido e nosso clamor. Tira tudo o que está atrapalhando do nosso meio, Senhor. Que cada coração, Senhor, possa estar aberto para receber a tua palavra, Senhor. Para crer, Senhor. E trazer-te a glória e a gratidão para isso. Glória seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, nós chegamos diante da tua santa face, no precioso e santo nome de Jesus, fiel Senhor. Nós queremos que tu fales conosco e que também nós falemos contigo, Senhor. Purifica, Senhor, mãos, corações e lábios. Purifica pensamentos e tudo o que não pode ser aprovado por ti. Nós pedimos a ti, fiel Salvador, tem misericórdia de nós, como tu prometeste e já muitas vezes provaste, Senhor, como meu precioso irmão orou. Tira tudo de nós, de todos nós, e deste salão, tira para fora, tira cada pensamento que vem do inimigo e concede-nos a clara guiação do teu Espírito. Senhor, nós queremos ver a ti, ouvir a ti e vivenciar a ti. Que ninguém saia desse culto como ele entrou. Deixa-nos reconhecer novamente e estar cientes que temos a ter contigo o Santo Deus, com o qual não estamos no mesmo degrau. Tu és santo e nós pedimos, Senhor, santifica-nos através da tua presença, através da tua palavra. Purifica-nos através do sangue derramado do Cordeiro. Senhor, deixa um período de tempo chegar ao fim e um novo começar para honra e glória do teu nome. Toma todos nós, aprisionados debaixo da obediência da tua vontade, e concede-nos graça que nós nos sujeitemos a cada palavra, porque tu não nos deixa passar, Senhor. Eu não quero somente ter pregado, eu desejo ver todos na glória que ouviram a tua palavra nesse tempo. Fiel Senhor, estejas tu presente, conceda-nos graça de ouvir a ti e de ver a ti. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Nós todos lemos juntos a palavra do Salmo, ouvimos. Cada palavra que nós lemos fala conosco. A pergunta é somente se nós podemos aplicar nosso tempo à nossa situação. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito que toda escritura foi dada por Deus e que é aproveitosa para edificação, para ensinamento, para correção, para que o homem de Deus esteja instruído para toda boa obra. Quando lemos a palavra de Deus, seja nos Salmos, seja nos profetas, seja no Antigo ou no Novo Testamento, nós encontramos sempre o mesmo Deus, que da mesma forma falou e atuou. Com Deus, nada jamais muda, sequer o mínimo. Não pode ser, porque Ele mesmo é imutável. Também a sua palavra é imutável. Se nós já lemos o Salmo sobre a história de Israel, e na carta escolar que sairá em dezembro, eu mencionei que Deus, com os seus servos e com o seu povo, caminha por veredas quase incompreensíveis. Se uma pessoa pensar naturalmente, então ele já pode começar e perguntar por que Deus sequer permitiu a queda no pecado. Pode-se usar a palavra porquê desde o começo até o fim. E no fim, não tem ainda resposta. Então, não porquê, mas reconhecer o que Deus tem a fazer conosco e com outros que viveram antes de nós, intencionava fazer e de que forma Ele dirige, Ele cumpre o seu plano de salvação certamente à risca. Se lemos de José, e ele é colocado na Bíblia como o exemplo mais perfeito entre os profetas, ele sequer foi perguntado. Isso me move também muito. Ninguém desses homens de Deus foi perguntado se ele quer ir por esse caminho que ele tinha que ir. Um José não foi perguntado se ele quis ser jogado no buraco ou não, se ele deveria ser vendido para o Egito ou não, se ele deveria ser colocado na prisão ou não. Tudo ele teve que suportar sobre si, uma humilhação após a outra, uma acusação após a outra, até o ponto culminante. E, exteriormente, poderia ter se perguntado por que Deus tem que ir tais caminhos com seus servos. E em algum lugar está a frase, talvez nesse salmo, eu não vi totalmente, porque cheguei um pouco atrasado, mas em algum lugar estava: Deus enviou de antemão para, durante o tempo em que o povo de Israel estava em fome, para mantê-los em vida. Tudo correu de acordo com o plano. Ele veio para o Egito, então ele se tornou o chefe, tinha os celeiros cheios, e a colheita era tão rica que havia suficiente, e de repente veio a fome. E como foi dito, então está esse versículo simples: Deus o havia enviado de antemão, mas através de tanta aflição, através de tanto desprezo, através de tanta falta de reconhecimento, que chegou ao ponto extremo. E então coloca-se a nossa pergunta: teve que ser assim? Por que tem que ser assim? Sim, tem que ser assim. Esse é o caminho de Deus. E se o Senhor, ele mesmo, não tivesse caminhado por esse caminho, então nós não teríamos compreendido a sua forma de agir com o seu servo. Talvez poderíamos até acusar, talvez não, mas nosso Senhor, ele foi pelo mesmo caminho. A sua aparência não era mais como dos filhos dos homens. Não havia nenhuma humilhação que lhe foi poupada. Foi cuspido na cara. E encobriram a sua face, bateram nele e perguntaram: profetiza-nos, quem foi que te bateu? Foram caminhos de humilhação que servos de Deus tinham que ir, para que o Senhor e nenhum ser humano seja glorificado. Deus não dá a sua glória a nenhum outro, e se somente serve para que a glória somente lhe seja trazida, então já tudo valeu a pena, não é? Se pegarmos 42 capítulos de Jó, com todas as disputas e estar sentado nas cinzas, e se no fim não estivesse que o Senhor restaurou de novo, que ele após ele viu pelo direito, e que no fim sempre saiu bem, isto podemos dizer. As pessoas afirmam de um filme, eu não vi nenhum filme na minha vida ainda, mas as pessoas afirmam sempre do happy end, quer dizer, do fim feliz. De alguma forma, o fim sempre é feliz, independentemente do que aconteceu no meio. Se isso vale, eu não sei, mas com Deus, isso vale. Independentemente como os caminhos dos seus servos ou as guiações a guiação do seu povo foram, o fim sempre foi de acordo com a determinação divina, e todos que caminhar pelo caminho de Deus, eles os veremos de novo na glória. E que é assim nós sabemos, também nós não precisamos nos surpreender se nós temos que passar por certas tribulações. Eu, durante o escrever da carta circular, está bem fresco no meu coração, no meu pensamento, na minha memória, eu também tive que pensar, todos os falsos profetas foram deixados em paz. Quem deixou jorrar o sangue de Abel até Zacarias? Os profetas foram assassinados. E do que se tratava? O que se tratava? Isaías fez alguma coisa de errado? Ou de algum profeta? Se tratava de uma única coisa. Estes homens eram portadores da palavra divina. Eles cumpriram a palavra de Deus através da vontade de Deus. Através da palavra de Deus, eles tinham que trazer essa palavra à humanidade. E Satanás só tem uma intenção, qual seja, de ir passar no meio da vontade de Deus e tornar impossível o plano de Deus. E assim, um após o outro, ele matou ou deixou matar. Mas uma coisa jamais foi morta, qual seja a palavra de Deus, que nesses profetas e homens de Deus foi passada. A palavra ficou para nós. E por causa dessa palavra se trata hoje, mais do que antes, jamais antes. E também isto eu expressei. Se nós nos abríssemos para as diferentes interpretações, o diabo nos deixaria hoje já, nos deixaria em paz. E ninguém falaria de nós, o diabo teria alcançado o que ele quis, e ele seria o mestre aqui de cerimônias, e todos poderíamos cantar com alegria. Mas para isso, Deus não nos determinou. Há pessoas que moram sobre essa terra e podemos nos contar a estas que desde o começo estavam determinadas como semente divina de receber a palavra de Deus e resistir e se fechar a tudo mais. Assim como Jesus Cristo, nosso Senhor, é a pura semente da palavra, foi a pura semente da palavra, assim nós, se queremos ser a sua congregação, ou podemos ser a sua congregação, temos que ser a pura semente da palavra. Isto nós tocaremos ainda mais vezes. Disto, no fundo, é que se trata agora. Que a congregação receba um coração purificado para que a semente pura não seja misturada novamente e produtos de cruzados surjam, mas que agora, no fim, a pura semente divina da revelada palavra sem mistura, mas também em corações puros, seja colocada. O que adianta a melhor semente se o campo não foi bem trabalhado, se ele não foi, sim, liberto de tudo, purificado de tudo, se de fato as condições não tenham sido criadas para isso. E eu penso, o Senhor faz ambas as coisas. Ele faz ambas as coisas no seu tempo. Ele, as pessoas que colocam todo o seu coração à sua disposição, e ele tem a mensagem que é aceita por essas pessoas, e nós poderíamos então começar com Abraão e todos os profetas, até a Maria, quando a mensagem veio a ela, o Senhor está contigo, e encontraste graça diante de Deus. E o anúncio foi que Cristo deveria ser nascido, e como aconteceu, no qual a promessa da palavra de Deus para esse tempo foi expressa e aceita, e assim a palavra se tornou carne. Nós falaremos ainda sobre isto, mas de fato são de maior importância. Nenhuma mistura mais, mas de fato pura palavra de Deus, puro Espírito de Deus, puros corações que não se tornam numa cova de assassinos, mas que pela graça de Deus permanecem protegidos. É de fato assim que nos dias do Senhor, quando Ele caminhou sobre essa terra, houve suficientes pessoas que eram justas no exterior, mas seu coração era uma cova de ladrões. Deus busca pessoas de acordo com o seu coração, aos quais Ele pode falar, que não tem uma opinião própria mais, e que não mais querem interpretar melhor a sua palavra, ou sabem, pensam assim, mas que começam lá onde Ele começa e terminam, acabam onde Ele acabou, e lhe deixam somente chegar a palavra, e isto, o que Ele falou, aceitam, porque a palavra tem o poder criador em si mesma para fazer surgir o que está prometida nela. No momento, quando Maria ouviu o anúncio, encontrasse graça com Deus, e você será mãe de um filho, ela exclamou naturalmente, como deve acontecer, eu não sei de nenhum homem. O mesmo também nós temos que poder dizer, eu não sei de nenhuma pessoa mais, e o que Paulo escreve aos Coríntios, se vocês não são carnais, um, ele faz com Paulo, outro está com Pedro, outro está com aquele. Ele diz, onde vocês querem ir? Vocês estão como pessoas naturais? E se aplicarmos isso, passarmos isso para o tempo atual, e fizermos a comparação, sim, que lista pode ser então feita e pode ser escrita? A noiva do Cordeiro, a congregação do Deus vivo, não pegará mais, não terá mais nada a dizer de uma pessoa ou querer receber algo de uma pessoa, mas a clara e verdadeira palavra de Deus quererá ouvir, e o Espírito virá sobre todos que não sabem nada de um homem, que somente receberam a palavra prometida de Deus para esse tempo, e sobre eles virá o Espírito de Deus, e neles surgirá o que Deus, através da sua palavra, prometeu. Para mim, a coisa de fato está clara. Deus nos tirou da boca de todas as pessoas e nos deixou saber: o ser humano não vive somente do pão, mas de cada promessa que vem da boca de Deus. Ele nos deixou saber que cada ser humano é um mentiroso e que Deus somente é verdadeiro. E, se tivermos compreendido isso, que nós fomos puxados para longe do ensinamento humano e nos colocamos à disposição de Deus, porque, então, todavia, nós deveríamos nos sentar aos pés de alguma pessoa. Na Índia, as pessoas diante de um guru que está lá com vestes de seda para lhes dizer algumas coisas? Não. Todos esses tempos já passaram. Se vocês agora creem de mim isso ou não, mas a empolgação sobre uma pessoa que de repente que vem com uma nova doutrina, uma nova revelação, esta empolgação com o ano de 84, de todas as formas, chegarão ao fim. Não restará mais nada. As pessoas que fizeram predições e se firmaram no tempo, eles estarão lá como loucos. Deus não nos determinou para fixarmos tempos e prazos, mas o tempo no qual nós vivemos, que nós o reconheçamos e a mensagem nós aceitemos na fé, para que a sua palavra possa cumprir em nós aquilo para o qual foi enviada. Aqui, nesse caso, o povo de Israel, o que se refere ao povo de Israel, foi José, ao qual Deus guiou por caminhos especiais. No profeta Isaías, no capítulo 11, nós lemos no versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e versículo 3, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Não, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos na terra. E isto não é uma coisa passada do ser humano. Não há ser humano que possa falar juízo. Ele mesmo tem que esperar que Deus o julgue e que Deus faça o julgamento. Nós não podemos sequer julgar a nós mesmos, muito menos um outro, se nós sequer conhecemos a situação ou as circunstâncias. Nosso Senhor não julga de acordo o que foi ouvido com os ouvidos ou o que foi visto com os olhos, mas em justiça, em veracidade, em equidade e em fidelidade. E assim nós sabemos que com o seu julgamento não estaremos com pouco, porque todos os inclinados buscam refúgio nele, e todos aqueles que não conseguem ajudar a si mesmos, eles podem vir ao Senhor. Há pessoas que já foram crentes desde que vivem, mas há também tais que de coração vêm ao Senhor e dizem: aqui estou eu, aceita-me assim como eu sou. Amados, vamos resumir de hoje à noite. Deus envia os seus mensageiros, os guia de forma, por caminhos estranhos, incompreensíveis, até que nós tenhamos pena deles e lamentemos por eles e falamos: por que isso tudo tem que ser assim? Eu não sei se José, uma vez sequer, ele murmurou, se uma vez ele ameaçou, se uma vez sequer ele tinha uma má vontade, uma ira contra os seus irmãos, ele voou lá dentro da cova e assim como ele caiu, assim ele ficou lá e confiou o seu Deus. E assim como ele foi tirado, assim ele seguiu pelo seu caminho. Pelo menos não está escrito na Bíblia que ele discutiu com Deus ou com as pessoas. Ele sabia no seu profundo íntimo que Deus tem um alto propósito com tudo. E isto lhe deu a força e a coragem lá de ficar embaixo lá tranquilo, não de fazer um punho e não pensar: se eu sair daqui, então eu vos pagarei de volta, vingarei. Ele saiu e foi junto para o Egito. Deus tinha guiado tudo assim. E se nós queremos perceber isso ou não, mesmo com o nosso Senhor, teve que ser assim. Que os judeus, naquela época, os rejeitaram para que nós, das nações, pudéssemos ser trazidos para dentro, porque assim, já por Isaías havia sido dito, e por Oséias, e pelos profetas, que aqueles que eram não um povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Todas as passagens bíblicas tiveram que se cumprir. Nós poderíamos hoje ficar falando aos judeus: por que vocês fizeram isso? E também por todos os outros, e até, talvez, sobre o nosso tempo, perguntar por que tudo isso tem que ser assim. No fim, nós reconheceremos claramente, mesmo se não tem nenhum outro sentido e propósito, mas então e este é o maior e o melhor propósito, que Deus prepara um fim a toda mistura e assim faz a base para um novo começo. Se isso esteve no plano de Deus assim, por que devemos nos rebelar contra isso? Nós não estamos nos sapatos de um José ou nos sapatos de um dos outros homens que caminharam por caminhos especiais, tiveram que ir, e por isso vocês ainda podem estar bem satisfeitos. Nosso Deus tem um plano maravilhoso. E ele traz a conclusão: isto pode estar assim sem uma rima como for, mas com Deus tudo faz uma rima perfeita e tudo está certo, tudo está de acordo uma coisa com a outra. Todas as profecias para o último tempo, tudo tem que se cumprir. Isto nós já enfatizamos muitas vezes. E por isso, nós descansamos em Deus, nós descansamos na sua palavra. se somos jogados na cova dos leões ou na cova, se isto ou aquilo, tudo é passageiro. No fim, Deus se mostrará maravilhosamente e ninguém que colocou a sua confiança nele foi envergonhado. E não está escrito, olhem o seu começo, olhem o seu meio, mas vejam como foi o seu fim. O fim, disto é que se trata. Muitos têm um bom começo, fizeram um bom começo. Não pode ser discutido. O bom começo não adianta a ninguém algo se o fim não for bom também. E com Deus será bom. Toda autoconfiança e o próprio ego e a autossegurança, tudo nos foi tirado. Nós fomos jogados a Deus e podemos confiar somente nele. E nisto, a nossa força interior estará formada, que não confiamos em nós mesmos, mas no Senhor que falou conosco. Ele não julga de acordo o que ouvidos ouvem ou que olhos veem, mas Ele julga com justiça e com veracidade. E os seus Ele julga de acordo com aquilo que na cruz do Gólgota aconteceu, qual seja que já foram julgados com Cristo e em Cristo, que nós com Ele fomos crucificados, com Ele sofremos, com Ele morremos, com Ele fomos sepultados, com Ele ressuscitamos através da graça de nosso Deus. O caminho dos redimidos é o mesmo caminho como do Redentor. Isto nós ainda enfatizaremos. Este é o ponto de que se trata agora. O Redentor veio em um ventre virgem. A palavra da promessa se tornou carne. O Espírito trouxe a vida. O mesmo acontecerá com a congregação do Deus vivo agora, no fim. De outra forma, a restauração não estaria justificada, sequer a palavra, muito menos aquilo o que faz parte dela, a não ser que a palavra de Deus e a mensagem de Deus tenha cumprido em você e em mim e em todo o povo de Deus aquilo para o qual foi enviada. E assim como naquela época a palavra foi enviada para que nosso Redentor fosse nascido, assim agora a palavra foi enviada para que nós, como redimidos, de fato, sejamos nascidos para fora. Vocês sabem, a noiva é nascida da congregação. A semente é plantada na congregação, mas aquilo, o que é nascido dela, isto é a semente divina. E se tornará revelado que todos que são de Deus não ouvirão mais nada e crerão mais nada além do que o assim diz o Senhor da palavra de Deus. Eu creio por plena convicção que Deus pensou assim para nos levar essa palavra original de volta, essa palavra original como a semente divina, para que uma colheita divina, não uma mistura, mas uma colheita divina possa ser trazida nesse último tempo. Deus concederá graça para isso. No fim, nós poderemos olhar para trás e dizer: Senhor, todos os teus caminhos foram maravilhosos. Eu os quero caminhar mais uma vez se eu alcanço o alvo. Isso Deus fará com todos nós assim. Nós veremos a sua face, porque concedemos a Ele a sua palavra, a plena fé. Isso Deus possa ancorar tão profundamente em todos nós, para que imediatamente haja um alarme, que nem um aparelho de alarme em nós, se alguém dizer algo que não está em concordância com a palavra de Deus, que diretamente esse tom de alerta possa ser ouvido. Deus queira nos conceder isso pela graça. Ele pode fazer isso e Ele também nos protegerá. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. Fiel Deus, quem somos nós que nós aqui podemos estar reunidos diante da tua face? Fiel Senhor, nós vemos e ouvimos ninguém além de Jesus somente. Nós agradecemos a ti por todos os profetas, por todos os apóstolos, por todos os servos de Deus, mas no monte da transfiguração, na tua presença, quando estivermos envolvidos com a tua glória, então vemos e ouvimos nós somente a ti. Oh, aleluia! A ti, ao precioso Cordeiro de Deus, que aplicou tanto para nos redimir e agora nos tira de todo erro, nos separa e nos coloca à tua disposição, porque tu tem algo especial para fazer conosco. Senhor, que em breve, entre o teu povo, não seja mais dito: você já ouviu o que o irmão tal e tal? Senhor, faça um fim a todas essas formas de falar. Ó Deus, que nós somente tenhamos um testemunho, e este é o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Fiel Senhor, nós fomos colocados dentro dessa profecia. Nós tomamos parte nesse decorrer da história da salvação. E por isso, nós agradecemos a ti, ó Deus. Senhor, não somente porque falamos com palavras, mas porque assim é. Tu nos revelaste a tua palavra. Tu nos anunciaste o teu plano. Tu nos deixaste saber os teus mistérios e nós podemos ainda reconhecer. Tu nos mantiveste para que não saiamos do teu caminho e da tua palavra, não nos desviemos. Fiel Senhor, a tua palavra está determinada para o teu povo e o teu povo para a tua palavra. Ajuda-nos para que isto possamos reconhecer até a última consequência e que possamos deixar passar sobre nós e agir de acordo para a glória e para o louvor do teu nome. Fiel Deus, meu coração está movido e profundamente movido para te agradecer por tudo aquilo o que até agora fizeste no nosso país, nos países vizinhos, na Europa, na Ásia, na África, em todos os 5 continentes, tu falaste, a tua palavra deixaste passar e nos concedeste graça de termos parte na distribuição da palavra e na repartição do alimento espiritual. Senhor, isto nos humilha até o pó diante de ti. Tu poderia, entre os milhões e bilhões de pessoas, encontrar suficientes pessoas que estariam prontas para ir. Senhor, tu também não nos perguntaste, tu ordenaste com uma alta voz e disseste: eu te enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. Aleluia! Receba gratidão, fiel Senhor, que jamais venha sobre os meus lábios na proclamação algo que, a não ser que seja a tua santa palavra, que saiu do seu trono e pode ser aprovada por ti. Abençoe nossa preciosa visita da Sicília. Abençoe nosso amado irmão Colbra. Senhor, também ele passou por certos sofrimentos de coração, por certos mal entendidos, mas agora o tu guiaste até aqui. Consola-o, fortifica-o e levanta-o e utiliza-o para outros. Sim, abençoa-o e o coloque para a bênção. Fiel Deus, o mesmo faça com todos nós pela graça. Senhor, eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã, por todos que consagraram suas vidas a ti. Ó Deus, o tempo está chegando ao fim. O teu último falar é para o teu povo e foi anunciado ao teu povo e às pessoas. Senhor, nós pedimos a ti que tu queiras ainda chamar alguns para fora. E se hoje à noite está alguém no nosso meio que ainda tem uma luta interior, ó Senhor, que ainda não recebeu resposta a partir de ti, fiel Deus, faça agora. Conceda a resposta para que todos tenham a convicção que não estamos aqui num programa humano, mas colocados dentro do plano de Deus. Ó Deus, que cada um, do primeiro até o último, receba como revelação divina em seu coração, que tu guiaste assim, ordenaste assim, quiseste assim, nós os colocamos à tua disposição. Toma-nos e abençoa-nos da riqueza da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nos sentamos. Glória e louvor seja ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Nós sabemos céus e terra passarão, mas a sua palavra permanece eternamente. Somos gratos por cada palavra, como já foi dito, onde lemos, onde quer que leamos, e somos gratos que podemos ler, que podemos ter nesses últimos dias. Talvez chegaremos ao fim agora, vamos ainda juntos cantar um hino. Talvez cantemos quando vier a eterna manhã e o tempo não estará mais. 545, vamos cantar na fé, na convicção e em oração. Quando a eterna manhã vier e o tempo não existir mais, quando os túmulos ouviram a palavra do rei, quando milhões vierem diante do juiz, pequenos e grandes, e o Senhor chamar os seus, estarei eu lá. Quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, pela graça do meu Salvador, eu lá estarei. Quando as chamas do tempo de Deus, na grande queimada do mundo, estiverem, e os inimigos de Deus gritarem, e Deus falar aos seus inimigos, apartem-se, mas com amor se aproximar daqueles que estão na sua mão direita, e o Senhor chamar os seus, eu estarei lá. Quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, pela graça do meu Salvador, eu lá estarei. Vamos com seriedade nos lembrar a importância desse dia e com um fervor santo seguir a palavra de Deus, para que nós com alegria clamemos: venha em breve, estou pronto. Quando o Senhor chamar os seus, eu lá estarei. Quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, pela graça do meu Salvador, eu lá estarei. Quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, pela graça do meu Salvador, eu lá estarei. Vamos levantar ainda para a oração final. Fiel Deus, nós te agradecemos mais uma vez juntos por tua graça, por tua fidelidade. E nós sabemos, Senhor, somente através da tua graça nós estaremos lá. Não por mérito, Senhor. Não, porque tu nos amaste. Tu falaste conosco. Tu colocaste a tua palavra diante de nós e nós podemos crer na tua palavra, Senhor. Podemos nos apoiar nela e saber que é verdadeira. José, ele foi colocado lá para esperar até que a promessa havia se cumprido. E então ele se tornou livre. Então ele se tornou príncipe, um dirigente. Senhor, também nós, às vezes estamos como parados, paralisados, mas virá o tempo onde tu nos levarás para ti. Oh, glória seja o teu maravilhoso nome. Senhor, também por essa manhã esperamos, essa eterna manhã, quando virá. Adoração e honra seja a ti. Nós sabemos, virá. Assim como o dia de hoje veio, porque a tua palavra é certa e firme, e que tu falastes, isso tu cumpres também, Senhor. E naqueles dias, os teus servos, também Moisés e José e todos outros, tiveram que passar por certas coisas. Mas eles sabiam uma coisa, virá o momento quando o fim será coroado, Senhor. Nós sabemos, virá o momento também quando o nosso fim será coroado, se nós tivermos perseverado contigo e com a tua palavra. Adoração, seja o teu maravilhoso nome. Esteja conosco agora, também quando partirmos daqui. Mantenha as tuas mãos protetoras sobre nós também nessa noite. E guia-nos amanhã, de novo aqui juntos, para que novamente possamos glorificar o teu nome e atentar aquilo que tu tens para nos dizer. A tua santa e preciosa palavra. Ao teu nome seja a glória. Amém. Amém. Estejam com o Senhor e sua graça. Mais próximos de ti, Senhor, mais próximos de ti. Mais próximo de ti, meu Deus, mais próximo de ti, se caminho pelo caminho estreito para frente e é mesmo muito íngreme. Mas ela guia em direção ao céu para nossa salvação. Anjos tão claros e belos já nos acenam das alturas celestiais, mais próximos de ti, meu Deus, mais próximos de ti. Se me está totalmente oculto o teu caminho aqui, então se cumpra o meu desejo somente de estar mais próximo de ti. Então, quando se fechar a minha peregrinação, eu voarei com alegria para cima. Mais próximo, meu Deus, de ti. Mais próximo de ti.